Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Já temos quórum, portanto podemos dar início à nossa reunião. Por videoconferência estão os senhores e senhores deputados Ana Paula Vitorino, Cecília Meireles, Eduardo Barroco de Melo, Fernando Anastácio, Fernando Paulo Ferreira, Jamila Madeira, Joana Sá Pereira e Sofia de Matos. O que reforça o quórum, já aqui representado por quatro forças políticas. E, portanto, esta reunião, conforme verificaram com certeza na ordem de trabalhos, é para nós votarmos uma proposta que existe, que é uma proposta relativa à suspensão dos trabalhos. Ou seja, uma comissão de inquérito não basta a quantidade, é importante a qualidade do trabalho que nós produzimos. E a qualidade desse trabalho traduz-se na necessidade de nós termos as pessoas presentes na comissão e fazermos audições presenciais. É muito diferente fazer uma audição presencial de uma audição por videoconferência, como todos nós imaginamos e outros sabem, e a natureza desta comissão exige, entre aspas, que as audições sejam o mais possível presenciais. Nesse sentido, há uma proposta de que seja prorrogado o prazo. Não, há um novo prazo porque há aqui um intervalo de 2 dias em que conta o prazo de funcionamento da comissão. E, portanto, um novo prazo de 15 dias de suspensão dos trabalhos. Eu pergunto se quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovado esse novo prazo de 15 dias, que, em princípio, está tudo organizado para que seja votado hoje em plenário, juntamente com o resto das votações. E, portanto, não sei se alguns dos senhores deputados querem intervir. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, são duas questões laterais, não tem nada a ver com a resolução, com a decisão que acabámos de tomar, mas são dois pedidos. Por um lado, que toda a informação que está a ser recebida e que está a ser enviada e todas as comunicações está a ser feita para, de acordo com a informação que tive dos meus colegas, para os membros efetivos da Comissão, que seja alargada aos membros suplentes. Porque, pelo menos no nosso caso, nós sinceramente não fazemos distinção entre uns e outros, mesmo depois para as audições. E, portanto, essa era a primeira solicitação que pudesse ocorrer. E a segunda é que a todos os senhores deputados pudesse ser dada a password de acesso aos documentos confidenciais, assumindo cada um, naturalmente, as responsabilidades de manutenção da confidencialidade dos documentos a que tenham acesso.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, tem toda a razão nisso. Agora, o que aconteceu? Nós quisemos fazer uma experiência primeira com os deputados efetivos das comissões, para ver se as coisas funcionavam efetivamente, ou se estavam a funcionar de facto. E estão, de facto, a funcionar bem, felizmente. Portanto, agora vamos passar a incluir também os membros suplentes, naturalmente e obviamente, dando as chaves, as passwords para poderem consultar os respectivos documentos. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, podemos dar por encerrada a reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados, e um resto boa tarde. Era tão bom. Coisas que?
Temos aqui aquele assunto descalculizado. Isto era tal. Isto foi tal ofício que fizemos na CMVM no âmbito da segunda comissão da Caixa.
Sim, da Caixa Autónoma.
Que foi em 29/3/2019. Até anterior à lei que altera o regime, que entrou em vigor na legislatura seguinte, ou seja, na legislatura, na sessão legislativa seguinte, na anterior. Portanto. Este ofício foi feito ao abrigo do anterior.
Da anterior legislação. Exatamente. Ainda antes das alterações.
Exatamente.
Pois, que a sua colega ontem disse que tinha sido depois e eu achei estranho.
E acontece aqui um aspecto interessante, que é. E o Sr. Presidente, sendo jurista, vai logo perceber qual é o problema que aqui está. Portanto, vai ao artigo para descortar a investigação.
Sim.
E a seguir conclui sem nenhuma construção, uma instituição constitucional, não é? Que pode decidir por sede, por autoridade própria, por um votamento. Sendo que isto é uma questão que normalmente é discutida, nós até no processo penal, que é o direito constitucional aplicado, nós separamos quem investiga de quem decide.
No
caso das buscas domiciliárias, caso dos processos garantísticos, há os juízes.
É por isso que há um GIC.
Exatamente. Este foi o aspecto que foi levantado na doutrina e que foi discutido. A ideia era que, para conseguirmos fazer isto, era preciso haver uma conformação diferente do regime jurídico. Sim, realmente houve. A verdade é que foi no sentido contrário. Foi no sentido de conferir. Um artigo novo, o 13A, que resolve logo a questão.
O que é às secções criminais. Exatamente. Então temos que recorrer aos tribunais.
Sim. A parte interessante disto.
Quer dizer, apesar desta. Isso é muito curioso isto.
E se reparar no sentido contrário da teleologia da alteração do regime das instituições financeiras.
Mas quem é que fez isto?
Esse aí foi o deputado. Está no final. Foi nesta. Exato.
Também, mas ele fez isto com base em quê?
Não sei.
Não foi ele, porque ele não é jurista.
Certamente. Mas é um entendimento que fez algumas escolas. Mas a mim coloca-me alguma espécie. Mas eu tenho o microfone.